Barão do Rio Branco. Trânsito moderado nesse momento. Essa é a situação do trânsito aqui, para você que tá ligado no nosso Conexão Cidade. Cristiano Araújo, Zé de Camargo. Que diferença. Tá no ar para você. Boa noite. 6h35.
Pra mim, diz a verdade. Por que mudou assim, tão de repente? Quero saber de onde vem esse medo que machuca a gente. Tá tudo errado, fogo cruzado, que a gente não consegue se entender. O que não me telefona, dê notícias de você. Liga ao menos pra dizer, e o melhor é te esquecer. É a sua indiferença que me mata, é uma invasão nó dentro de mim. Oração divide em dois na sua falta, uma parte é o começo, a outra é o fim. A verdade, porque mudou assim tão de repente? Quero saber de onde vem esse medo que machuca a gente. Tá tudo errado, fogo cruzado, e a gente não consegue se entender. Porque não me telefona, notícia de você. Liga ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer. É a sua indiferença que me mata, é uma invasão nó dentro de mim. Oração divide em dois na sua falta, uma parte é o começo, a outra é o fim. Que me mata, oração divide em dois na sua falta, na sua falta. É a sua indiferença que me mata, é uma invasão nó dentro de mim. Oração divide em dois na sua falta, uma parte é o começo, a outra. Fala pra mim,
mais perto de você, Nova Cidade.
Seu santo é forte, hein? Força de força,
Nova Cidade.
Pelo menos tentar, eu tentei. Ninguém pode dizer que eu não saí, que eu não bebi, que eu não conheci gente, que eu não tentei tirar você na marra da minha mente. Mas a sensação que ainda dá, que a gente vai voltar me travando outra vez. O que é que cê fez? O que é que cê fez? Fiquei nariz com nariz e não beijei. Passei o meu contato, mas me bloque. É, seu santo é forte, é forte, é forte. Cheguei na porta do motel e não entrei. O corpo quer e o coração diz que não pode. É, seu santo é forte, é forte, é forte.
Ô, santinho forte.
Com vocês, Brasília, o Guilherme.
Cadê? Nova Cidade.
Pelo menos tentar eu tentei. Ninguém pode dizer que eu não saí, que eu não bebi, que eu não conheci gente, que eu nem tentei tirar você da marra pra minha mente. Mas a sensação é que ainda dá, que a gente vai voltar e trava outra vez. O que é que você fez? O que é que você fez? Fiquei nariz com nariz e não beijei. Passei o meu contato, mas nem toque. É, seu santo é forte, é forte, é forte. Cheguei nariz com nariz e não beijei. Passei o meu contato, mas dei bloco.
Até demais, Brasil!
Sente forte, Brasil! 10, 10,
10! Muito obrigado, viu?
Passa o barulho, Gui Guilherme!
Mais música! Muito mais você! Nova Cidade! Nova Cidade!
Hi, I'm Taylor. This is The Fate of Ophelia.
I heard you calling on the megaphone. Quite the pyro, you light the match to watch it blow. And if you never call for me, I might have drowned in the melancholy. I swore my loyalty to me, myself, and I right before you lit my sky up. Oh, that time I sat alone in my tower, you were just haunting your powers. Now I can see.
A cold bed full of scorpions, the venom stole her sanity. And if you'd never called for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into the fire. All that time I sat alone in my tower, you were just haunted.
Inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me.
Nova Cidade.
As irmãs mais queridas do Brasil.
O que nesse bar, nesse lugar, quem sente saudade sou eu.
Maiara e Maraíza.
Melhor que
imaginei. Quem sente saudade sou eu. Nova Cidade.
Quem sente saudade sou eu.
Você não tá na minha pele pra sentir. Você não sabe de um texto pra julgar.
Na verdade eu nem queria estar aqui. Só tô porque tem alguém lá. Não sei se percebeu na minha cara. Se reparou essa mesa cheia de lata. Hoje eu só queria não tá sentindo nada, nada mais. Pro seu azar, quem sem saudade sou eu. Então não manda apagar o meu cigarro, abaixar o som do carro. Seu bebê deixa que eu pago. Porque nesse bar, nesse lugar, nesse lugar, quem sente saudade sou eu. Então não manda apagar o meu cigarro, abaixar o som do carro. Seu bebê deixa que eu pago. Porque nesse bar, nesse lugar, nesse lugar, quem sente saudade sou eu. Percebeu na minha cara. Se reparou essa mesa cheia de lata. Hoje eu só queria não tá sentindo nada, nada mais. Pro seu azar, quem sente saudade sou eu. Então não manda apagar o meu cigarro, abaixar o som do carro. Seu bebê deixa que eu pago. Porque nesse bar, nesse lugar, nesse lugar, quem sente saudade sou eu. Então não manda apagar o meu cigarro, abaixar o som do. Deixa que eu pago. Porque nesse bar, nesse lugar, quem sente saudade sou eu. Quem sente saudade sou eu. Quem sente saudade sou eu.
Quem sente saudade sou eu.
Então não manda apagar o meu. Quem sente saudade sou eu. Isso é Maiara Moraes, é
melhor que imaginei. Conexão Cidade, no carro ou em casa, onde você estiver. Nova Cidade FM.
E atenção, acaba de chegar às farmácias o mais poderoso gel de massagem do Brasil. Samba Caetá da Carmel Gel. O Samba Caetá Gel contém 12 extratos de ervas medicinais, que são anti-inflamatórios, analgésicas e vários antibióticos naturais em sua composição. Destacamos o mastruz e a erva baleira, que são poderosos cicatrizantes. O Samba Caetá Gel alivia nas dores musculares, ativa a circulação do sangue, tem ação bactericida e, dentre tantas outras propriedades terapêuticas, vai te ajudar a combater as dores causadas pela artrite, artrose, tendinite, hérnia de disco, bico de papagaio, dor na coluna, nervo ciático e fibromialgia. Pois é, quem tem uma noite ou quer ter uma noite de sono tranquila, pois é, quer sentir essa sensação, caminhar, andar de bicicleta e trabalhar sem sentir dores pelo corpo, use o Samba Caetá Gel todos os dias e sinta alívio imediato. Por isso eu recomendo, faça massagem com o Samba Caetá Gel no local dolorido e volte a ter tranquilidade de vida. Samba Caetá Gel, para esse eu tiro o chapéu.
Conexão Cidade, a sua noite começa aqui, Nova Cidade FM.
6h49 e a Secretaria de Saúde de Juazeiro informa que o atendimento da farmácia da Família 4, localizada na Avenida Conjunto Habitacional Codevasse 1, aqui no bairro Ipiranga, estará suspensa nesta sexta-feira, dia 13. De acordo com a CESAL, a unidade funcionará no CRAS Malhada da Areia. Terá o atendimento interrompido temporariamente para a realização do balanço interno e inventário. Segundo a pasta, a medida é necessária para garantir a organização e conferência dos insumos, assegurando mais segurança e eficiência nos serviços prestados à população. O atendimento na unidade será retomado normalmente na segunda, dia 16. A secretaria informou que a ação faz parte dos procedimentos rotineiros de controle e gestão de assistência farmacêutica no município. E durante a suspensão do atendimento, os usuários podem procurar outras unidades da rede municipal. Farmácia 3, localizada na quadra 12A do bairro João Paulo II. Na UBS do bairro. Na UBS do bairro. E Farmácia da Família 1, na BR-235, no bairro Dom Tomás, em frente à UPA, aqui de Juazeiro.
Faz parte do seu dia.
Faz parte de você.
Nova Cidade.
Ferrugem, não vai ter lágrima.
Nova Cidade.
Foi um oi sem beijo, um tchau sem abraço. E a nossa cama foi perdendo espaço. Foi quando teu silêncio falou bem mais alto. Que eu vi tudo indo por água abaixo. Pra mim, que ainda amo, é bem pior. Todo esforço me parece em vão. Mas não, eu não quero que você fique por dó. Esse sentimento não, esse sentimento não. Eu tô saindo da tua vida sem briga, sem beijo de despedida, sem raiva. Tô arrasado, coração despedaçado. Só que do jeito que tava não dava. Mesmo sofrendo, eu juro na tua frente não vai ter lágrima. Mesmo sofrendo, eu juro na tua frente não vai ter lágrima.
Nova Cidade.
Foi um oi sem beijo, um tchau sem abraço. E a nossa cama foi perdendo espaço. Foi quando teu silêncio falou bem mais alto. Que eu vi tudo indo por água abaixo. Pra mim, esforço me parece em vão, mas não, eu não quero que você fique por dó. Esse sentimento não, esse sentimento.
Mais música. Nova Cidade.
Nova Cidade.
Era só mandar um oi, que eu falava tchau pra ela. Você jogou nosso amor pela janela. Você teve todo o tempo do mundo. Porque justo agora que eu tô com alguém que eu vejo um futuro. O meu passado volta. Tanto um dia, logo hoje cê me liga. Hoje eu caso com o amor da minha vida. Ela me fez esquecer. Ela me curou de você. Podia ser seu nome nessa aliança. Sonhei tanto ver você de véu e trança. Agora vou dizer aceito pra ela. Beijar a boca dela e ser pra ela um super-homem. Você foi o meu pra sempre, até ontem.
Nova Cidade.
Você teve todo o tempo do mundo. Porque justo eu caso com o amor da minha vida. Ela me fez esquecer, ela me curou de você. Podia ser seu nome nessa aliança. Sonhei tanto ver você de véu e trança. Agora vou dizer aceito pra ela, beijar a boca dela e ser pra ela um super-homem. Você foi o meu pra sempre, até ontem. Você foi o meu pra sempre, até ontem.
Conexão Cidade, no carro ou em casa, onde você estiver, Nova Cidade FM.
Vamos lá então, os destaques do Brasil e do mundo. Para você que está ligado com a gente aqui pela 95.7. Postos de combustíveis terão que sinalizar de modo claro redução do diesel. Irã diz que navios podem passar pelo Estreito de Hormuz se coordenarem com a sua marinha. 6h57. Chanceler vê risco de ingerência dos Estados Unidos em visita de assessor de Trump a Bolsonaro. E após reportagens sobre Dino, Moraes determina busca e apreensão a jornalista. E assim a gente finaliza o nosso Conexão Cidade de hoje. Beijo no coração e amanhã a gente tá de volta aqui na sua Nova Cidade, a sua Rádio do Vale.
Nova Cidade. Os hits mais quentes
já chegaram por aqui.
Opa, cadê? Opa, cadê?
Quentes.
O que você fez pra saudade sumir? Eu fiz de tudo que um solteiro sofredor é capaz de fazer.
Quentes.
Cê vai rodar procurando outro eu, mas leva um banquinho que vai cansar demais.
Quente.
Na rádio que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Na Nova Cidade.
Chega mais que tem oferta de emprego fresquinha no balcão. Trabalho do governo do Brasil. 256 mil novos empregos formais criados na Bahia. Tem imposto de renda zero pra quem ganha até 5 mil reais por mês. E não acabou não, viu? Tem lançamento exclusivo em Salvador. Vai ter metrô até o Campo Grande e VLT chegando com tudo. É entrega quente pra Bahia seguir em frente. Governo do Brasil, de junto do povo baiano, do lado do povo brasileiro.
Mês Internacional da Mulher.
Ser mulher é aprender a se proteger, mas também a se apoiar. Nenhuma de nós caminha sozinha.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Chorei, chorei.
Olha, o rei tá apaixonado.
Tô não, eu tô é feliz.
Tem um novo amor, é?
Sim, é o Sambucá Itagel. Ele tirou todas as dores que eu tinha. Eu senti inflamação na bolacha do joelho, dor de cabeça, dor de artrite, artrose, tendinite, reumatismo, dor nas costas, hérnia de disco, bico de papagaio e outras dores que eu nem se lembro mais.
Misericórdia!
Passe o Sambucá Itagel nas dores pra ver se tu não fica que nem eu.
Sambucá Itagel, o melhor gel de massagem do Brasil. Está nas farmácias e casas de produtos naturais.
Os sucessos de ontem.
Amor, meu grande amor.
E de hoje.
A luz canta.
Tocam aqui.
Falando de amor.
Falando de amor. Às 10 da noite. Aqui na Nova Cidade FM 95,7.
Vem aí Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @JuazeiroOpen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia e informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação, Caleb Alencar.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Nova Cidade FM
ZYV586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
Segundo o maior porto do Brasil em movimentação de cargas, o local deve receber investimentos de mais de R$1,2 bilhão.
E ainda, saúde da mulher.
Carreta do Agora Tem Especialista chegou hoje ao Distrito Federal para reduzir fila por consultas, procedimentos e exames, como mamografia e biópsia.
É o início de uma nova rodada de atendimentos das carretas pelo país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Especialmente o óleo diesel, e proteger os consumidores brasileiros dos impactos da guerra no Oriente Médio.
Cortes de impostos, subvenção para produtores e aumento da fiscalização sobre cobranças abusivas devem reduzir em 64 centavos o preço do diesel. O
presidente Lula destacou que as medidas são para evitar que os efeitos da guerra cheguem ao povo brasileiro.
O governo brasileiro acompanha de perto os impactos no país da guerra envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irã, e também as tensões no entorno do Estreito de Hormuz, corredor estratégico por onde passa cerca de 1/5 do petróleo consumido no mundo. Nesta quinta-feira, o governo federal anunciou uma série de medidas para reduzir a pressão da alta internacional sobre o óleo diesel e aumentar a fiscalização no setor, com o objetivo de combater a especulação e a cobrança abusiva nos preços dos combustíveis. A iniciativa também busca conter pressões inflacionárias, especialmente sobre alimentos, fretes e bens essenciais que dependem diretamente do transporte rodoviário. O presidente Lula garantiu que o governo do Brasil está atento e empenhado em superar qualquer consequência do conflito que venha a impactar a economia no país.
Nós estamos dizendo alto e bom som que estamos fazendo um sacrifício enorme aqui, uma engenharia econômica, para evitar que os efeitos da irresponsabilidade das guerras cheguem ao povo brasileiro.
Entre as medidas está que zera as alíquotas de PIS e COFINS para a importação e comercialização do diesel. Lembrando que estes são os únicos impostos federais sobre combustíveis. Isso equivale a 32 centavos por litro na refinaria. Outra iniciativa prevê o pagamento de subvenção a produtores e importadores de diesel no valor de 32 centavos por litro, que deverá ser repassada aos consumidores. Ao todo, são 64 centavos por litro para conter a pressão de custos ao longo da cadeia e criar condições para que esse efeito chegue à população. E a medida provisória editada pelo governo prevê o imposto de exportação como ação regulatória para aumentar o refino interno e garantir o abastecimento à população. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo quer garantir que as iniciativas cheguem ao brasileiro.
Os produtores que estão oferindo lucros extraordinários vão contribuir com um imposto de exportação temporário. E os consumidores não vão ser afetados, tanto quanto essa medida for efetiva, no sentido de mitigar os efeitos da guerra sobre o consumidor.
A fiscalização do mercado de combustíveis também é uma das prioridades do governo do Brasil. Para isso, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, terá novos instrumentos para coibir práticas que lesem o consumidor. Quem explica é o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Isso vai nos permitir fazer ações conjuntas para que a gente combata os excessos, como tem acontecido em algumas regiões do país, que é manter em estoque as distribuidoras, em especial as distribuidoras menores, manter em estoque produto, esperando aumento, fazendo especulação com o produto dentro de casa e colocando em risco o suprimento de combustíveis nos postos de gasolina e também os cartéis de postos de gasolina.
Outro decreto determina que os postos de combustíveis adotem sinalização clara e visível ao consumidor, informando a redução dos tributos federais e do preço em função da subvenção. As medidas são temporárias e devem valer até 31 de dezembro. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E após os anúncios do governo, na tarde de hoje, o vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros se reuniram com representantes das maiores distribuidoras privadas de combustíveis.
O encontro aconteceu no Ministério de Minas e Energia. Quem está lá é a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela. O que você pode nos contar dessa reunião?
Boa noite, Luciano, Mariana, e boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, a reunião começou por volta das 5 da tarde, aqui na sede do Ministério de Minas e Energia. E além do vice-presidente Geraldo Alckmin, participaram também os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e também o secretário executivo da Fazenda, Dário Duringa. Além também dos representantes, né, das maiorias, dos maiores, das maiores distribuidoras de combustíveis, responsáveis aí por cerca de 70% do mercado privado no Brasil. Também foram convidados hoje representantes da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, e a conversa busca e cobrar que as medidas anunciadas hoje pelo governo sejam efetivamente repassadas ao consumidor final e também para acertar o acompanhamento institucional sobre a implementação delas. Né? Nessa semana, a Secretaria, né, o órgão solicitou ao CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que analise os recentes aumentos nos preços dos combustíveis em 4 estados, Bahia, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. E o Ministério de Minas e Energia conta agora com uma sala de monitoramento do abastecimento que acompanha diariamente as condições do mercado nacional e internacional de combustíveis para identificar rapidamente eventuais riscos ao abastecimento e coordenar as medidas para preservar a segurança energética e a normalidade do fornecimento de combustíveis no país. Mariana, Luciano.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E em outra frente, para garantir o preço justo dos combustíveis, o Inmetro, a Agência Nacional do Petróleo e a Secretaria Nacional do Consumidor estão fiscalizando postos de abastecimento no Distrito Federal e em 9 estados.
Eles checam, por exemplo, se há fraude nas bombas e se o volume vendido corresponde ao que é efetivamente dispensado pela bomba.
A operação também está fiscalizando a venda de produtos da cesta básica para conferir se quantidade e peso é o indicado na embalagem. Cláudio Mário Carvalho tem os detalhes.
Uma operação integrada mobiliza órgãos federais nesta quinta-feira, 12 de março, para fiscalizar postos de combustíveis e estabelecimentos comerciais no Distrito Federal e em 9 estados do país. A iniciativa Tô de Olho, Abastecimento Seguro e na Medida Certa busca proteger o consumidor e identificar possíveis irregularidades na venda de combustíveis e de produtos da cesta básica. A ação é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e reúne equipes do Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e da Secretaria Nacional do Consumidor, com apoio das polícias civis locais. Durante a operação, técnicos analisam bombas medidoras para identificar fraudes eletrônicas e verificar se o volume abastecido corresponde ao valor pago pelo consumidor. As equipes também fiscalizam produtos pré-embalados da cesta básica, como arroz, feijão, açúcar, óleo e macarrão, para conferir se o peso indicado nas embalagens corresponde à quantidade real. Além do Distrito Federal, a fiscalização ocorre simultaneamente nos estados do Acre, Alagoas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. O objetivo é reforçar a transparência nas relações de consumo e garantir mais segurança ao consumidor na hora de abastecer ou fazer compras. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
O federal está investindo mais de 2 bilhões de reais na modernização e ampliação da infraestrutura de transportes no Paraná.
Parte dos recursos será destinada para a conclusão da estrada boiadeira e do canal de acesso ao Porto de Paranaguá.
Mais de 2 bilhões de reais em investimentos do governo do Brasil no Paraná. Os recursos anunciados nesta quinta-feira vão garantir a modernização e ampliação da infraestrutura de transportes no estado. Do total de recursos, 409 milhões de reais serão destinados para o início das obras do contorno sul metropolitano de Maringá. A obra deve melhorar o tráfego urbano e reduzir o fluxo de veículos pesados na cidade. Outros 321 milhões de reais vão para a conclusão da Estrada Boiadeira, entre Serra dos Dourados e Cruzeiro do Oeste. Serão 37 quilômetros de obra na rodovia que conecta regiões produtoras de grãos ao Porto de Paranaguá. O ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou que os investimentos vão permitir um maior desenvolvimento do Paraná.
Com as medidas que o Estado vai crescer muito mais. Se o Estado do Paraná estará mais preparado para o desenvolvimento, para gerar emprego e para melhorar a vida das pessoas. Além disso, o Estado do Paraná está recebendo o maior ciclo de investimento em infraestrutura da sua história.
Também foi assinado o contrato de concessão para exploração e administração da infraestrutura do canal de acesso ao Porto de Paranaguá. Segundo o maior porto do Brasil em movimentação de cargas, o local deve receber investimentos de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que a medida vai ampliar a capacidade de operações do porto.
A primeira concessão de canal de acesso do Brasil. Isso é fundamental para o desenvolvimento do setor portuário brasileiro, porque através das concessões no nosso país, através do canal de acesso, isso vai dar previsibilidade ao setor produtivo, vai dar planejamento estratégico para o Porto de Paranaguá e, com esse calado feito, a ampliação de 13,5 metros para 15,5 metros, o aumento de 2 metros vai ampliar a capacidade das operações no porto, para que o porto possa receber ainda navios maiores.
Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, também foi autorizada a licitação da reforma do aeroporto de Maringá. 129 milhões de reais deverão ser investidos na ampliação do terminal de passageiros e na modernização da torre de controle do aeroporto. Reportagem Luana Karen.
E as ações voltadas para as mulheres também estão sendo adotadas pelo BNDES.
O Banco de Desenvolvimento lançou hoje um programa para financiar projetos voltados para a segurança e proteção delas.
Perdão, daqui a pouquinho a gente traz a matéria do BNDES, mas antes a gente vai falar sobre uma carreta do Agora Tem Especialistas que chegou hoje ao Distrito Federal para levar exames, consultas e biópsias às mulheres da região.
É o início de uma nova rodada de deslocamento das unidades móveis do governo que atuam para reduzir as filas e o tempo de espera por atendimento.
Uma carreta do programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde está estacionada no Hospital Regional de Planaltina, que fica a cerca de 45 minutos do centro de Brasília. A unidade móvel está equipada para realizar exames como mamografias, ultrassonografias mamárias e transvaginais. As pacientes também podem passar por consultas com especialistas e biópsias, exames fundamentais para o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. O ministro da pasta, Alexandre Padilha, explica por que a saúde da mulher é prioridade para o governo.
Mulheres são a maioria da nossa população, são as que mais usam o SUS, porque elas vão ou para cuidar da sua saúde, ou muitas vezes vão para que assumem sozinhas o cuidado da família. Então, quando é o filho que está, em geral, é a mulher que está junto. E são a grande maioria dos profissionais de saúde. Então, saúde da mulher é prioridade absoluta do Ministério da Saúde do Governo do Brasil.
A expectativa é de que cerca de 60 mulheres passem pelos atendimentos por dia. Para muitas delas, a chegada da unidade móvel representa o fim de uma longa espera. É o caso da aposentada Irani Reis, que aguardava mais de 2 anos na fila para realizar o exame de mamografia.
Isso é uma bênção. A carreta que vem até a gente, né? Mais perto da gente, então isso é muito bom. Porque a gente fica ansiosa, né, para receber o resultado, né? Reduz completamente a fila.
Com a chegada da unidade móvel em Planaltina, o Ministério da Saúde inicia uma nova rodada de atendimentos das carretas pelo país. Além de atender em municípios considerados polos regionais, as unidades também vão passar por locais de difícil acesso, onde a demanda por atendimento especializado é maior. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a meta é operar 150 carretas até o final do ano.
Onde ela passa, vai zerando a fila, vai apoiando o SUS local na parceria com as secretarias estaduais. A gente já passou em 138 regiões em todo o país. Com aquelas que a gente vai começar agora no mês de março, vamos ultrapassar 150 regiões já no mês de março. São quase 60 carretas espalhadas em todos os estados brasileiros.
Além das unidades móveis, o programa Agora Tem Especialistas também prevê parcerias com hospitais particulares para ampliar o atendimento a pacientes do SUS. O objetivo é reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias especializadas. Reportagem Márcia Fernandes.
Agora sim, a gente fala sobre o programa lançado hoje pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para financiar projetos voltados para a segurança e proteção das mulheres.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, lançou nesta quinta-feira uma iniciativa para apoiar estados e municípios no enfrentamento à violência contra as mulheres. Com o nome de BNDES Mulheres em Segurança, o programa amplia o acesso a financiamento para que governos locais invistam em prevenção, proteção, investigação e garantia de direitos. Poderão ser financiadas ações como modernização de delegacias especializadas, implantação de casas da mulher brasileira e fortalecimento da Patrulha Maria da Penha. Também poderá ser apoiada a criação de abrigos para mulheres em risco, além da ampliação do monitoramento urbano e programas de qualificação profissional e geração de renda. De acordo com a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, o apoio do banco vai contribuir para fortalecer a rede de proteção às mulheres e reduzir fatores de risco que perpetuam a violência contra elas.
Nós criamos um ambiente para poder direcionar e induzir que essas ações voltadas à segurança pública também recebam crédito. Então, são linhas de crédito para estados e municípios com foco no enfrentamento à violência e garantia de direitos. Com um conjunto de ações, podemos financiar delegacias especializadas, casas da mulher brasileira, Patrulha Maria da Penha, né, abrigos de mulheres em situação de risco, ampliação do monitoramento urbano, inclusive da própria iluminação pública em pontos onde a gente tem situações de violência recorrente e assim por diante.
O financiamento do programa BNDES Mulheres em Segurança pode chegar a até 90% do valor de cada projeto, com prazo total de pagamento de até 24 anos. Governos estaduais e prefeituras podem obter mais informações sobre o programa no site bnds.gov.br. Reportagem André de Barros Lima.
A proteção e o bem-estar dos animais ganharam reforço nas políticas públicas.
Em Brasília, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima anunciou hoje uma política nacional para o resgate de bichos em situações de emergência, como desastres naturais.
E as punições para quem maltrata animais também vão aumentar.
A nova política de acolhimento e manejo de animais resgatados estabelece diretrizes para a proteção dos animais afetados por emergências, acidentes ou desastres ambientais. A ideia é reduzir a mortalidade dos animais nessas situações, como enchentes e incêndios, e integrar as ações de proteção deles às estratégias da Defesa Civil. Segundo a nova lei, os resgates devem ser feitos por equipes capacitadas com acompanhamento veterinário. Além disso, a política prevê abrigo temporário para os bichos, atendimento e encaminhamento para adoção ou retorno ao habitat natural. Todas essas ações devem ser articuladas entre União, Estados e municípios. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, destacou a importância da nova política em um cenário em que os eventos extremos são cada vez mais frequentes.
Ela vai ser um importante instrumento de normas voltadas ao resgate, ao abrigo, à reabilitação e destinação de animais encontrados em situação de risco.
Durante o evento, também foi lançado o Programa Nacional SAMUVET, que vai apoiar o transporte dos animais nessas situações. Outro anúncio foi a publicação do decreto Cão Orelha, que endurece as penas para os crimes de maus tratos contra animais. O novo dispositivo legal prevê multa de R$ 1.500 a R$ 50 mil para quem cometer esses atos. E o valor pode chegar a R$ 1 milhão em alguns casos, dependendo dos agravantes. O decreto recebeu este nome em homenagem ao cachorro Orelha, que morreu após ser agredido em janeiro em Santa Catarina. O governo federal anunciou ainda a criação da Conferência Nacional de Direitos Animais, que será um espaço de participação social e construção coletiva em defesa dos animais. Para a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, proteger os animais é uma missão do governo e de toda a sociedade.
Quando a gente é capaz de respeitar o cachorro, o gato, o leão, enfim, todas as formas de vida, a gente aprende a cuidar também uns dos outros. Por isso que essa conferência vai ser o espaço de controle e participação social para que a política pública seja formulada não para os defensores dos direitos animais, mas com os defensores dos direitos animais.
Casos de maus tratos a animais podem ser denunciados pelos telefones 181 e 190. Reportagem Pablo Mundim.
A publicação aberta e voluntária de dados públicos é um importante termômetro sobre a transparência e a confiabilidade dos governos.
Tão importante que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, faz um índice para medir políticas governamentais sobre dados abertos.
E o Brasil teve ótimo desempenho na última medição, ficando entre os 8 países com a melhor pontuação.
O Brasil alcançou o melhor desempenho da história no índice que avalia a eficiência das políticas governamentais sobre dados abertos. O índice é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, e mede o grau de abertura, acessibilidade e reutilização de dados públicos entre países membros e parceiros da organização. De 41 países analisados, o Brasil obteve 0,70 ponto em uma escala de 0 a 1, alcançando a 8ª melhor nota do mundo, a melhor pontuação da América Latina e um resultado 32% superior à média dos países da OCDE. Com o resultado, o Brasil está à frente de nações reconhecidas pelas políticas digitais, como o Reino Unido e Canadá, e se consolida como referência regional e internacional na agenda de abertura de dados. Os resultados mostram que o governo federal publica proativamente dados governamentais em formatos abertos e reutilizáveis, além de fortalecer instrumentos que ampliam o acesso e o uso dessas informações por cidadãos, pesquisadores, jornalistas, empreendedores e pela sociedade em geral. Faz parte da Política Nacional de Dados Abertos, coordenada pela CGU, a Controladoria Geral da União. Hoje, os dados governamentais do país estão no Portal Brasileiro de Dados Abertos, que reúne mais de 15 mil conjuntos de dados produzidos por órgãos federais em formatos abertos e legíveis por máquina. Daniele Popov para A Voz do Brasil.
O IPCA, índice de preço ao consumidor amplo, principal medidor da inflação, ficou em 0,7% em fevereiro, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE.
O índice ficou abaixo de fevereiro do ano passado, que tinha sido de 1,31%.
E no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação está em 3,81%, o menor índice acumulado desde maio de 2024.
essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal decide que filhos adotivos nascidos no exterior se equiparam a brasileiros natos.
Relator no STJ mantém prisão de médico investigado por morte de bebê.
TSE homologa mudança da sede do cartório eleitoral de Pedreira para Jaguariúna, em São Paulo.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal decide que filhos adotados nascidos no exterior têm o mesmo direito de nacionalidade dos filhos biológicos.
A Constituição assegura aos filhos naturais de brasileiros a opção pela nacionalidade ao atingirem a maioridade, mas não há previsão expressa em relação aos adotados. Marcelo Della Libera.
O caso concreto envolve uma situação de duas menores à época, filhas de mãe brasileira e pai cambojano, registradas em um consulado brasileiro e que pediram o reconhecimento de que são brasileiras natas em Belo Horizonte. O tema chegou ao Supremo após um recurso da família contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que manteve a negativa para conceder a nacionalidade. Ao analisar o caso, o plenário do STF decidiu, por maioria, que filhos adotados nascidos no exterior têm o mesmo direito de nacionalidade dos filhos biológicos.
Mantida a prisão preventiva de médico no Amazonas investigado por morte de recém-nascido diante de suposta omissão no atendimento.
A decisão é do relator do caso no STJ, Fátima Uchoa.
O caso ocorreu no município amazonense de Eirunepé. Segundo a investigação, a gestante deu entrada no hospital em trabalho de parto e precisava de cesariana emergencial. O médico, único profissional apto a realizar o procedimento, estava escalado como cirurgião obstetra de sobreaviso. A equipe hospitalar tentou contato com ele sem sucesso. E há imagens de câmeras de segurança, as quais mostram que na noite anterior e na madrugada em que foi procurado pela equipe, o médico ficou bebendo em uma churrascaria. O profissional compareceu ao hospital cerca de 5 horas após a admissão da paciente. A cirurgia foi feita, mas o bebê morreu. Para o ministro Joel Ilan Paciornik, tal circunstância revela que não há ilegalidade manifesta que justifique a concessão da liberdade.
TST realiza audiência pública para discutir a validade de norma coletiva que permite a prorrogação da jornada de trabalho em atividades insalubres.
O tema deve orientar o julgamento de casos semelhantes em toda a Justiça do Trabalho. Samanta Flor.
A audiência reuniu representantes de entidades empresariais, sindicatos e especialistas para debater os impactos da medida, especialmente em relação à saúde dos trabalhadores e à organização das atividades produtivas. Após analisar as contribuições apresentadas durante a audiência, o Tribunal Superior do Trabalho deverá fixar uma tese que servirá de referência para futuras decisões sobre a prorrogação da jornada em atividades insalubres.
TSE homologa a mudança da sede do cartório eleitoral de Pedreira para Jaguariúna, em São Paulo.
O objetivo é aprimorar o atendimento da Justiça Eleitoral em 3 municípios do interior paulista. Fábio Ruas.
De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, eleitoras e eleitores de Pedreira, Jaguariúna e Santo Antônio de Posse vão ser beneficiados. Para o relator do caso no TSE, ministro André Mendonça, ficou constatado que haverá melhoria no deslocamento das pessoas e na logística das eleições 2026. Apesar da mudança, os locais de votação permanecem os mesmos. A alteração é quanto ao atendimento administrativo e presencial no cartório eleitoral.
União deve apresentar cronograma para regulamentar política nacional de transporte para estudantes de institutos federais.
Decisão atende a pedido do Ministério Público Federal. Sabrine Menezes.
Segundo as investigações, milhares de alunos enfrentam dificuldades para chegar às instituições de ensino. Alguns recorrem a caronas ou percorrem longas distâncias a pé. O caso foi apresentado para a Justiça Federal de Alagoas, mas afeta estudantes de todo o Brasil. Na decisão, a Justiça determinou que a União, por meio do Ministério da Educação, apresente um cronograma detalhado e executável para a conclusão da regulamentação do Programa de Apoio ao Transporte do Estudante.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova monitoramento de agressores da Lei Maria da Penha por inteligência artificial.
CPMI do INSS aprova convocações de cunhado e ex-noiva de Daniel Vorcaro.
Davi Alcolumbre prorroga ME sobre renovação automática da CNH.
Boa noite.
Boa noite.
Agressores submetidos a medidas protetivas da Lei Maria da Penha poderão ser monitorados com o apoio de inteligência artificial.
Um projeto aprovado no Senado prevê que o poder público disponibilize um aplicativo para alertar a mulher no celular sobre a possível aproximação do agressor e permitir o acionamento imediato das forças de segurança por meio de um botão de emergência. O repórter Alexandre Campos tem os detalhes.
O dispositivo ainda conterá canais de orientação e informação sobre direitos, rede de apoio e serviços públicos disponíveis. Relatora do projeto, a senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, afirmou que a proposta vai permitir a incorporação de tecnologias modernas no combate à violência contra as mulheres.
A inteligência artificial pode contribuir para identificar situações de risco e antecipar possíveis agressões, enquanto o aplicativo e dispositivos de proteção fortalecem a autonomia e a segurança das vítimas.
O projeto ainda cria um banco de dados nacional com as informações coletadas para a produção de diagnósticos e estudos periódicos sobre a violência contra a mulher e para o planejamento e a realização de ações de prevenção de novos casos de agressão. A senadora Margarete Busetti, do PP de Mato Grosso, lembrou que medidas desse tipo já vinham sendo analisadas, mas com a inteligência artificial, o monitoramento vai ser mais eficaz.
E o mais bacana é que juntou o acolhimento com a proteção, que a juntou antes que aconteça, que é o acolhimento, onde ela vai fazer a denúncia, e a proteção da vítima, onde ela poderá receber a localização e um alerta que o agressor está se aproximando por inteligência artificial. Isso é fantástico.
O autor do projeto, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, destacou o alcance da iniciativa.
A tornozeleira é nada mais, nada menos do que um emissor de um sinal eletrônico. E com esse sinal eletrônico, ele será identificado, monitorado, localizado e a mulher será finalmente assegurada de que não sofrerá novamente nenhum tipo de agressão. E isso ajudará a reduzir o feminicídio no Brasil, finalmente.
O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
O presidente Davi Alcolumbre e a senadora Daniela Ribeiro inauguraram no Senado um espaço de acolhimento para mulheres vítimas de violência.
A Sala Lilás é a primeira do gênero no parlamento no mundo. Repórter Raíssa Abreu.
O atendimento às vítimas na Sala Lilás vai ser feito por policiais da Polícia do Senado Federal, capacitadas para lidar com casos de vulnerabilidade e violência contra a mulher. A senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, que propôs a ideia quando foi presidente da Comissão Mista de Orçamento, disse que a privacidade será garantida.
Temos aqui no Senado Federal, por mês, mais de 30 mil pessoas que circulam, fora os servidores que circulam no Senado, e que podem ter nesse lugar, escolhemos de forma muito estratégica, para ser não lá no meio, perto de plenário, mas um lugar onde ela possa ter também a privacidade dela.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, parabenizou as senadoras da bancada feminina por sua batalha por recursos orçamentários para combater a violência de gênero.
É inacreditável a capacidade das pessoas de não entender a importância de um programa como esse.
O presidente e o relator da CPMI, que investiga fraudes em descontos e empréstimos consignados ligados ao INSS, se reuniram com o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça.
Os parlamentares pediram uma revisão de decisões judiciais que, segundo eles, têm dificultado o andamento das investigações. Repórter Henrique Nascimento.